Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 37 de Segunda Talks, numa semana marcada pelo assalto final ao título, às subidas e à permanência nesta Liga SAP-SEG. É desta forma que começa o segundo Talks de hoje. Eu sou José Silva e comigo tenho o Filipe Alcaide. Filipe, companheiro, como estás?
Saudações aos nossos ouvintes. É bom estar de volta. Por motivos de agenda não pude estar presente nos dois últimos programas, mas é caso para dizer que voltei mesmo a horas.
Exatamente, chegaste mesmo a tempo deste final round, desta ronda final da Liga Portugal SAP-SEG. Já lá vamos fazer essa antevisão para que não vos falte nada nesta última jornada, mas para já convém olharmos para a jornada 33, uma vez mais marcada por algumas surpresas, mas algumas equipas já com objetivos conseguidos, mas já lá vamos. Para já olhar aqui para o jogo da jornada, Filipe, na tua opinião é...
Houve jogos muito importantes nesta jornada, como os nossos ouvintes de certo saberão, três dos quais tiveram objetivos alcançados, nomeadamente a permanência, mas um dos jogos que disputou imensa atenção foi o empate do Grupo Desportivo de Chaves em casa, frente à equipa de Estrela da Amadora, que veio baralhar ainda mais as contas e que certamente os adeptos dos Gansos viram com bons olhos.
Com bons olhos, mas também tiveram que sofrer. Mas já lá vamos. Quanto a esse jogo do Desportivo de Chaves, como dizes, um dos jogos mais aguardados da ronda, o Estrela da Amadora também teve que sofrer para conseguir essa manutenção. E já no último minuto, nos últimos segundos do encontro, o Bacci desperdiça aquela grande penalidade. É ele que teve nervos de aço na jornada transata, quando o Desportivo de Chaves bateu o Farense, precisamente numa grande penalidade e precisamente nos últimos minutos. Portanto, poderia ser aqui a fotocópia do que se passou na ronda passada. Assim não aconteceu e o Desportivo de Chaves caiu para esse lugar que ninguém quer no grupo da frente, podemos bem dizê-lo. Está agora com a tarefa um bocadinho mais complicada, também já vamos falar um pouco melhor disso mais à frente, mas elogiar, sem dúvida, a estratégia do Mr. Ricardo Schell, que naqueles primeiros minutos ainda sofreu um pouco, sobretudo porque colocou a sua equipa a jogar num bloco baixo, o que causou algumas dificuldades depois na saída para o ataque e permitiu que o Desportivo de Chaves tivesse mais bola e desgastasse exatamente esta defesa do Estrela. E, portanto, por aqui também se viu que este Desportivo de Chaves queria resolver rápido o jogo. Mas depois, obviamente, com o golo, ainda antes do intervalo, um golo do Estrela, relançou completamente a partida e o Chaves nunca mais conseguiu ter aquele domínio que teve no primeiro tempo.
Sim, e acaba por ser um jogo, como tu disseste bem, houve uma oportunidade flagrante da equipa do Grupo Desportivo de Chaves. Teria feito 66 pontos, obviamente, poderia não ter acabado em 3-2 o resultado, nunca saberemos. No entanto, como tu disseste bem, a equipa do Estrela apresentou-se a defender num bloco muito baixo e, a meu ver, foi um erro de abordagem do Mr. Ricardo Schell. Os treinadores, por vezes, tentam fazer este tipo de abordagens, até momentaneamente dividir o jogo em períodos de tempo, por exemplo, no primeiro quarto de hora utilizar esta estratégia, no segundo quarto de hora outra. No entanto, e diz que a melhor forma de defender é atacar, condicionar o jogo do adversário, recuperar a bola rapidamente e depois sim descer o bloco gradualmente e não funilar como aconteceu várias vezes. O Estrela, que apesar de não poder ainda a nível classificativo fazer grandes alterações, continua a demonstrar que de facto quer jogar futebol, quer premiar os seus adeptos com bom futebol, e estaremos cá para ver na última jornada, poderá acontecer uma enchente na Reboeira.
É verdade, e é exatamente essa a esperança dos responsáveis tricolores. Quem também conseguiu a manutenção foi o Académico de Viseu, vitória na Madeira frente ao Nacional por 2-1, com dois golos de Famana Quisera. Filipe, também uma palavra para este Académico de Viseu, estes viriatos que há umas semanas atrás, e aliás também, tal como a equipa que vamos falar a seguir, o Trofense, foram duas equipas que há duas, três jornadas atrás estavam numa queda abrupta. Portanto, muito dificilmente se aguentariam nesta Liga SAP-SEG, pensámos nós e comentámos aqui várias vezes, e com razão, porque de facto os números ditavam isso mesmo. Mas a verdade é que de então para cá desataram a ganhar pontos, desataram a ganhar jogos. O Académico soma três vitórias nos últimos quatro jogos. O Trofense, de que já vamos falar, são 3 em 3, com desde que o Sérgio Machado chegou, só sabe vencer. E, portanto, alargando também aqui a conversa para o Trofense, dois conjuntos que recuperaram e que conseguiram aqui a manutenção de forma fantástica.
Sim, é caso para dizer que acordaram a hora ambas as equipas. Missa Pedro Ribeiro, como tu fizeste referência e como um seguidor na nossa página também fez referência, e obviamente nós estamos atentos aos comentários dos nossos seguidores e gostamos sempre de trazer também para a baila. Mister Pedro Ribeiro, nos últimos 4 jogos, ganhou 3 e empatou 1, portanto, poderia certamente ser um dos treinadores em destaque, certamente que o é neste mês, tal como Mister Sérgio Machado, como tu disseste bem, 3 em 3, portanto, limpeza total na trofa depois da saída do Mister Francisco Chaló. E o Mister Sérgio Machado, caso vença o próximo jogo, que é o que será o último jogo da temporada para a equipa de Trofense, irá igualar o número de vitórias conseguidas pelo Mister Francisco Chaló. Portanto, estamos a falar aqui de algo muito positivo de ambas as equipas. O Trofense conquista a manutenção frente, chamemos-lhe irreconhecível, Académica, em casa, no conforto, com os seus adeptos a apoiar. O Académico Viseu faz uma viagem até à Madeira, mas é caso para dizer que a viagem justificou e certamente que houve festa na volta para cá.
Pensa que ainda não estamos em altura de balanços, até porque a temporada ainda não acabou, mas se tudo acabasse agora, ias para a próxima época com o Mister Pedro Ribeiro. Pergunto-te isto depois de muitos altos e baixos numa segunda metade de temporada absolutamente atípica do Académico de Viseu, em que, bem se pode dizer, foi do 8 ao 80 várias vezes.
Sim, a própria chegada do Mister, depois daquela troca polémica entre clubes, a sua chegada, a equipa muito inconstante, é algo que os dirigentes e a quem lhe é direito da parte do Académico Viseu tem de pensar bem, tem de ser definido na próxima época qual será o modelo de jogo da equipa e tudo o resto que acarreta definir uma época, a nível da aposta de jovens, a nível de sistema, de promoção da equipa, tudo isso é algo que se deve definir e é algo que, se o Mister Pedro Ribeiro se enquadrar nesse projeto, deve ser, na minha opinião, escolhido.
Ainda em relação a este Académico de Viseu, dar então também a nota para mais uma bela exibição do Famara Quisera, marca 2 golos, já são, creio que, 4 golos nos últimos 3 encontros, o que demonstra também que este jovem se está a afirmar cada vez mais e confesso que, se não tenho escolhido na semana passada para o nosso protagonista na rubrica Quem É, até o ia feito nesta semana. Não o fiz e esta semana o nosso protagonista é Capita, jogador do Trofense, que entrou e mudou o jogo. Filipe, quem é Capita?
Bem, Capita é uma alcunha, o seu nome de nascença, o qual foi registado, é Osvaldo Capemba. É um jovem, tem 20 anos, é natural do Luanda, Angola, nasceu lá, jogou lá durante algumas épocas, nomeadamente começou no AFA em 2016-2017, teve cerca de 2 épocas nos juvenis. Depois disso foi para o CD da Marinha em 2018, ainda em Júnior, e antes de sair de Angola teve no 1 de Agosto, uma equipa que é muito conhecida nesse país e nesse continente, na altura no Sub-20. De lá veio para Portugal, veio para a equipa de Trofense, foi para o Losc Lille, onde esteve emprestado aos belgas do RCRE Moscou, onde fez apenas 4 jogos. Voltou para o Lille a meio dessa mesma época, para a sua equipa B, onde realizou 10 jogos e fez 2 gols e 2 assistências. Recordo, nesta altura, estamos a falar de um jovem com 18 anos. Saiu do Lille B, já nesta altura, em 2021-22, para a equipa de Trofense, ainda por empréstimo do Lille, e é bom salientar isto, não é um jogador, efetivamente, da equipa do Trofense, é um jogador que está emprestado pelo Lille, onde no Trofense já fez 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Teve também uma participação internacional no Campeonato do Mundo de Sub-17 em 2019. É um excelente jogador, um belo pé esquerdo, 1,72m, agenciado por Nelson Almeida International Foot, e portanto é um jogador que esta época tem feito alguns minutos. Recordo os nossos ouvintes, tem apenas 20 anos, já fez 21 jogos, 1145 minutos e apontou 3 golos e 3 assistências. Portanto, é um jogador a ter em conta e a observar claramente.
Certamente. Capita, nosso protagonista na rubrica Quem É desta semana. De resto, já é um jogador que nos últimos jogos tem merecido a aposta do técnico Sérgio Machado e até foi com alguma estranheza que, quando olhámos para o 11 inicial, percebemos que estava o Rodrigo Ferreira, um jogador de formação, um médio centro, a jogar como extremo esquerdo. Na altura estranhámos porque é que não estava o Capita no lugar do Achorri. A verdade é que depois o Mister Sérgio Machado, na conferência de imprensa, falou precisamente nessa situação e disse que quando chegaram tiveram alguns problemas físicos com os jogadores, tiveram que ver realmente a gestão dos jogadores da melhor forma e neste encontro perceberam que o Capita seria uma mais-valia a partir do banco porque se chegasse de início, provavelmente no início da segunda parte estava acabado, entre aspas. E portanto, vindo do banco trouxe outra energia e isso percebeu-se claramente um jogador diferenciado e que trouxe outra alegria, entre aspas, ao ataque do Trofense. Ainda na permanência, mas agora de forma indireta, já são a lugar em disputa, é verdade. Sporting da Covilhã ou Varzim Sport Clube, uma destas equipas vai descer à Liga 3 diretamente, a outra vai ainda passar por um play-off frente à equipa que vencer o encontro entre a União de Leiria e Alverca, que neste momento está empatado a um golo, e, portanto, também gera daqui alguma curiosidade percebermos quem será primeiro, a equipa que desce, já lá vamos fazer as nossas apostas também, e depois qual é a equipa que vai subir da Liga 3. Mas para já, o Sporting da Covilhã perdeu frente ao líder Rio Ave, num dos encontros mais aguardados da jornada, porque estava em disputa não só essa luta pelos primeiros lugares, como também a fuga aos lugares de descida.
Sim, era um jogo, obviamente, que o Sporting da Covilhã sabia que era, não diria uma tarefa impossível, mas jogava frente ao Rio Ave. Teria levado vencido para acalentar essa esperança e mesmo assim ficaria com 2 pontos de atraso frente à equipa do Académico Viseu.
Sim, nunca dependeria de si, e isso era, desde logo à partida, uma nuance importante a ter em conta e que nunca deixaria os adeptos do Sporting da Covilhã, digamos, mais confiantes sobre esta jornada.
Precisamente, além disso, estamos a falar de outras 3 equipas, também o Trofense e o Estrela têm 37 pontos, teria ali uma última jornada animada, digamos assim, mas para isso tinham de derrotar um Rio Ave, não é uma tarefa impossível, mas dadas as circunstâncias e tendo em conta que caso o Rio Ave perdesse, desceria para o lugar de playoff, não me parecia obviamente muito provável. No entanto, o futebol tem-nos habituado a situações improváveis. Recordo, por exemplo, a meia-final entre Manchester City e Real Madrid. Aos 89 minutos, a possibilidade do Real Madrid passar era de 1% e a do City de 99%, e acabou por acontecer o contrário. No futebol, temos estas agradáveis ou desagradáveis surpresas. No entanto, acabou por não acontecer. O Covilhã até podia ter festejado, entre aspas, deixaste festejado, entre aspas, obviamente, a garantia de lugar de playoff. Caso o Varzim não tivesse vencido, ficaria a 4 pontos atrás, a faltar uma jornada. No entanto, não teve motivos para festejar, perdeu, o Varzim ganhou e fica tudo adiado para a última jornada. Sendo que, falando neste jogo, um gol do Pedro Mendes, mais um, num jogo que acaba por ser, na minha opinião, decidido nos pormenores. Pedro Mendes volta a faturar, volta a conseguir marcar, volta a ajudar o Rio Ave a ganhar e o Rio Ave vai ter uma última jornada absolutamente de loucos frente à equipa do Grupo Desportivo de Chaves.
E Jonathan, uma vez mais, em evidência, não é? Volta aqui a não encaixar golos, mostrando também que é importante ter um bom guarda-redes, tal como um bom ataque, para conseguir, efetivamente, os seus objetivos, não é?
Sim, e costuma-se dizer que um ataque ganha jogos, uma defesa ganha campeonatos. Portanto, muito esta consistência defensiva do Rio Ave, 31 gols sofridos em 33 jogos, e mesmo assim ainda é um número considerável, apesar de ser o segundo da melhor defesa, atrás apenas do caso da Pia, que sofreu 21, aquele que será o maior, digamos que, forte da equipa dos Gansos. No entanto, acaba por ser também o segundo melhor ataque, o que diz muito deste equilíbrio entre a defesa e ataque do Rio Ave.
Sim, neste caso eu direi mesmo que comparar alguma defesa com o registro defensivo do Casa Pia acaba por não ser justo, porque os Gansos estão a praticar números absolutamente estratosféricos, já lá vamos. Para já, falar também do Varzim, outra das equipas envolvidas nesta luta pela manutenção, que venceu pela primeira vez em Faro, em jogos a contar para a 2ª Liga Portuguesa, um dado que não é de suma menos importância, portanto era um campo difícil para a equipa dos Poveiros, que conseguiram aqui uma vitória, o único resultado que interessava para não descerem diretamente já nesta ronda 33, e portanto, mesmo com a corda à garganta, a equipa de Pedro Miguel entrou, parece-me, não tanto com aquela pujança habitual, com aquela intensidade louca que temos visto nos últimos jogos, entrou um pouco a controlar as suas emoções e acaba por ter essa sorte de marcar logo aos 2 minutos e a partir daí soube gerir muito bem o jogo com bola. Outro dos fatores determinantes parece-me que foi realmente a arrumação do meio-campo do Varzim, com o Assis mais atrás, sozinho. Ele defensivamente é um jogador muito forte quando joga sozinho, é um chamado polvo. Já o Luís Silva como transportador de bola e o Zé Carlos mais equilibrador. Depois nas alas, o Zé Tiago e o Tomás Silva, que são jogadores que não são de maneira nenhuma extremos, são jogadores criativos, que gostam de jogar entre linhas, mas que guardam muito bem a bola e que com esses movimentos interiores também deram muito bola à equipa em momentos preciosos. Depois o Eliardo na frente, com o Varzinho sempre a sair a jogar curto, não arriscavam, não saíam disso, e quando o Farense pressionava, a bola longa para o Eliardo para ganhar a segunda bola. Portanto, parece-me que no fundo, se há pouco falavas na lei de Murphy, em que tudo pode correr mal, corre ainda pior, agora falo-te na lei de Murphy ao contrário. Portanto, se havia alguma coisa que podia correr mal, não correu, e o Varzinho acaba mesmo por levar aqui os 3 pontos, que ainda acalentam essa esperança de ir jogar o playoff.
Sim, playoff esse que, como fizeste referência e bem, empata 1 no Ribatejo, no estádio do Alverca. Ainda falta ir jogar ao Eiri, um estádio muito difícil, um estádio que já teve uma grande assistência, recordo, de frente ao Oliveirense, foram mais de 13 mil espectadores, portanto um campo muito complicado. Seja qual for a equipa, seja Covilhã, seja Varzim, não vai ter certamente uma tarefa fácil no playoff.
Cá estaremos para ver que jogo é esse e depois para falar também um pouco sobre ele. Vamos ainda olhar para outro dos jogos que ainda não olhámos. O Casa Pia venceu o Vila Franquense por 2-1. Os gansos bem tiveram que sofrer, bem se pode dizer. Ricardo Batista foi obrigado a um par de intervenções de grande calibre, inclusivamente defendeu uma grande penalidade. Portanto, o Ricardo Batista está a fazer, de facto, uma das melhores épocas da carreira. Isto numa temporada em que o Casa Pia, ao que tudo indica, vai mesmo subir.
Sim, num jogo em que a equipa do Casa Pia acaba por marcar os 3 gols. Curioso.
E Léo 2.
Léo Biza, certamente não foi o melhor bis da sua carreira. No entanto, acaba por... É infeliz, acontece, faz parte do futebol. Mas como tu disseste bem, o Ricardo, o guarda-redes, teve um nível muito bom. Apenas me dizer que os guarda-redes, quer da Rio Ave, quer de Casa Pia, quer do grupo desportivo de Chaves, estão a elevar o patamar e estão a subir mais, ainda mais a fasquia, porque, como eu disse, os ataques ganham jogos, as defesas campeonatos, e o guarda-redes, então, o que dizer numa equipa que tem um bom guarda-redes e que o guarda-redes não relaxa, porque os grandes guarda-redes é assim, a bola pode passar o jogo todo sem lá ir lá uma ou duas vezes, e quando a bola lá for, os guarda-redes têm de responder de forma assertiva, de forma afirmativa, e não podem deixar a equipa má. Portanto, aqui nesse aspecto, o Ricardo foi um grande guarda-redes, e é, obviamente, um grande guarda-redes, à imagem de outros tantos que nem sempre têm a maior relevância, porque podem não estar nas equipas mais bem classificadas, mas também são grandes guarda-redes.
Por falar em grandes guarda-redes, uma história curiosa esta semana, o Gonçalo Taboasso disse mesmo na rede social Twitter que em um ano teve 3 grandes penalidades contra depois dos 90 minutos e 0 golos feridos. Portanto, uma estatística que não deixa de ser curiosa. Se calhar em boa parte deles ele nem teve sequer intervenção, mas se calhar assusta mesmo os avançados, não é?
Sim, e é caso para dizer estudasses.
Ora, nem mais. Mas ainda falando deste jogo do Casa Pia, queria ainda trazer aqui para a mesa mais um assunto, porque de facto o Godwin, bem conhecido avançado desta liga, Sarsec, parece ter-se fixado definitivamente pelo flanco esquerdo. Ele também já jogou no início da temporada no lado direito, com o Jota Silva a render e muito do lado esquerdo. Portanto, queria perguntar-te também isto, se achas que esta é a melhor posição para ele, e se, por outro lado, não achas que este baixo rendimento ou este subaproveitamento do Jota, nomeadamente através das estatísticas, que estão cada vez mais baixas, se achas que o Jota tem sido prejudicado de certa forma com este posicionamento à direita, e por outro lado o Godwin, se achas que tem aproveitado este seu novo posicionamento no flanco esquerdo?
Sim, eu vejo vejo de outra forma, porque o Jota neste momento começou a temporada de forma fulgurante, de forma espetacular, muitos acreditamos que seria o melhor marcador inclusive da Liga Sabseg. Neste momento não marca há quase 20 jogos, estamos a falar de uma verdadeira travessia no deserto, inclusive já ter desperdiçado grandes penalidades importantes. Obviamente que o Jota não deixa de ser um grande jogador por causa disto, é um grande jogador, tem gol, mas neste momento não é a sua época, digamos que eclipsou um pouco há cerca dos tais 20 jogos que foi, não sei se serão 18, serão 20. No entanto, a meu ver, foi uma decisão para já corajosa do treinador dos Gansos ao ter trocado os jogadores de posição, e teve a ver também com esse rendimento, esse sub-rendimento, como tu falaste, e bem do Jota, porque quando o jogador não está a render no lado e o jogador oposto também não está a render tão bem, troca-se os jogadores do lado e assim, em vez de ter dois jogadores em menos, consegue-se ter um em menos e outro em mais. Portanto, foi uma decisão corajosa, uma decisão ousada até da parte do míster Filipe Martins. No entanto, uma decisão que para um dos lados acabou por dar certo.
Sim, parece-me aceitável essa ideia, até porque me parece que o Godin, jogando no flanco do Zolatic, ele que é um jogador que ajuda muito na saída de bola, um jogador que tem um passo longo muito forte, o Godin também tem beneficiado muito disso nos ataques à profundidade, tal como o Antoine, que ao contrário do João Vieira, é um jogador que também explora mais esse ataque ao espaço, e portanto também por aqui o Casa Pia beneficiou. Vamos ainda olhar para os jogos de que ainda não falamos, nomeadamente o Mafra, que perdeu em casa com o Leixões por 2-0. Neste jogo, especialistas de segunda estiveram presentes no jogo e na conferência de imprensa. No final, questionei o Mr. Ricardo Sousa sobre qual o jogo mais especial que ele tinha vivido no Municipal de Mafra nesta temporada. A resposta foi esta.
O momento especial penso que foi a vitória em casa com o Moreirense para a Taça de Portugal. Depois de estarmos a jogar com menos um jogador, conseguimos dar a volta à eliminatória da maneira como conseguimos. Penso que foi muito bom. Não digo o jogo de Tondela, porque penso que vai ser um jogo que vai ser recordado para sempre, tanto por jogadores como por treinadores, mas essencialmente pelos adeptos, porque não foi um jogo em que nós conseguimos ombrear ou superar o Tondela. Penso que o jogo do Moreirense foi digno de registro e é algo que vai ficar marcado durante algum tempo na memória de muitos.
Filipe, concordas com o Mr. Ricardo Sousa? Também foi para ti este o melhor encontro do Mafra, o mais especial, digamos assim, nesta temporada no Municipal de Mafra?
Sim, como o Mr. disse bem, o jogo com o Tondela. Eu creio que se o Mafra tem passado em eliminatório com o Tondela, seria obviamente esse jogo. No entanto, o jogo com o Moreirense para a Taça de Portugal teve um carinho especial e a própria forma como os adeptos do Mafra festejaram, e os treinadores, a equipa técnica, jogadores, tudo isso. E aproveito também para deixar, obviamente, uma das iniciativas mais bonitas que se viu nesta Taça de Portugal, que foi a quando do jogo de Tondela, a sua mascote e as pessoas a quem lhes é direito ofereceram pães de Mafra aos adeptos do Tondela, algo que foi, obviamente, muito bonito e algo que demonstra, de facto, que o Mafra é um clube especial e que certamente irá ter mais noites destas e mais tardes destas especiais.
Sem dúvida, momentos para recordar. Do meu lado, acabo por escolher o jogo contra o Rio Ave, ficou-me na memória, até porque lá estive e percebi que o ambiente era de facto fantástico e a equipa não virou a cara à luta, mesmo estando do outro lado um líder que já não perdia há muitos jogos. A equipa foi lá, conseguiu roubar pontos e fez também uma boa exibição, nas bancadas sobretudo. Muito bem, vamos então olhar para os jogos de que ainda não falámos, no caso das equipas B. Porto B foi até Penafiel vencer os locais por 2-1, precisamente o mesmo resultado com que o Benfica B foi derrotado em casa frente ao Feirense. Filipe, notas rápidas também sobre estes encontros.
Sim, o Porto B acaba por ter uma boa vitória fora, frente ao Penafiel. Uma vitória, não diria importante, mas que dá um conforto absoluto à equipa na tabela classificativa. Tinha feito alguns maus resultados recentemente, mas com estes 3 pontos fica sensivelmente meio da tabela e ainda poderá almejar um 9º lugar. Relativamente ao Benfica B, as coisas não estão muito positivas no ninho das águias. Já estiveram em primeiro, já estiveram em segundo, já se falava-se num título inédito à imagem do que aconteceu com o Futebol Clube do Porto B há umas épocas na 2ª Liga. No entanto, a equipa não conseguiu materializar e corresponder a essa expectativa, averbou algumas derrotas e subiu para 11 o número de derrotas na temporada, um número, creio que, pesado para o que as águias fizeram. Irão acabar em 5º ou em 4º lugar, portanto, obviamente que será uma época muito positiva, mas fica sempre aquele sabor amargo do que poderiam ter feito.
Exatamente, fica então essa sensação de que poderia ter dado algo mais. Vamos olhar agora para as assistências dos jogos da jornada 33 da Liga Portugal SAB-SEG. O Penafiel Porto B levou 738 pessoas ao estádio municipal 25 de Abril, Mafra Leixões 673 espectadores, Sporting de Covilhã Rio Ave 1796, Benfica B Feirense 283, Casa Pia Vila Franquense 978, Nacional Académico de Viseu 876 e Desportivo de Chaves Estrela da Amadora, um recorde. 5.161 pessoas foram até ao Estádio Municipal de Chaves, Farense Varzim 2.376 e Trofense Académica 2.294. Olhar para estes números é, no fundo, olhar para uma tendência tendencialmente positiva e crescente que temos assistido nos últimos encontros, neste caso com natural destaque para as mais de 5 mil pessoas que assistiram ao jogo entre Desportivo de Chaves e Estrela da Amadora e que configuram assim mais o recorde nesta Liga Portugal SAF-SEG.
Sem dúvida, esse é mesmo o grande destaque da jornada. No entanto, permite-me ser um pouco mais pessimista, e pessimista entre aspas, porque no Chaves Estrela da Amadora estiveram um terço das pessoas, estamos a falar sensivelmente dos números de 15 mil pessoas, sendo que um terço estava no Chaves Estrela da Amadora e o segundo terço estava no Farense Varzim Trofense Académica. Ou seja, nestes três jogos tivemos dois terços das pessoas nesta jornada. Portanto, acaba por ser um número um pouco enganador. Obviamente que mais de 15 mil pessoas é extremamente positivo, é muito bom para a fase e a altura em que estamos. Recordo que ainda estamos numa situação de pandemia. No entanto, os outros números do Mafra Leixões, Penafiel Porto, Benfica Beferense, Casa Pia Viva Franquense, Nacional Académico Viseu, são números relativamente baixos e relativamente um pouco inesperados até face ao momento. Obviamente que estas equipas já estão mais ou menos garantidas nos seus objetivos. No entanto, espero sinceramente na última jornada nada pelo menos possa quase duplicar estes números e cheguemos a mais de 25 mil adeptos.
Fica então lançado o repto. Ainda em relação a esta jornada 33 da Liga SAB-SEG, olhando aqui para as assistências, também é um dado muito curioso, é que o calor já se começa a fazer sentir em vários estádios, temperaturas elevadíssimas e até com consequências até para o próprio jogo das equipas. E se eu sou um grande defensor destes horários da Liga SAB-SEG, normalmente são os melhores horários, são logo de manhã ou logo no início da tarde, o que traz sempre muita gente aos estádios. É certo que não se pode querer o melhor de dois mundos, por um lado trazer mais gente e por outro, naturalmente, meter horários mais tardios, mais pela fresquinha, em que os adeptos e os jogadores possam desfrutar do jogo de outra forma. A verdade é que não sei se não seria positivo ter arranjado aqui uma solução, nomeadamente jogar um pouquinho mais tarde, a partir das, eu direi, 5, 6 horas, quando o calor começa a baixar. Não sei também o que é que achas sobre isto, mas isto a propósito de muitos adeptos que se viram nas bancadas, sem qualquer proteção na cabeça, e sob um sol muito, muito forte, 30 graus em alguns jogos.
Sim, é uma questão bastante pertinente e é uma questão que eu próprio vivenciei na pele neste fim de semana. A minha equipa teve jogo no sábado e começou ao meio-dia e 20, quer dizer, começaram um jogo às 11 ou ao meio-dia com o calor que se faz sentir, com 28, 29, 30 graus, é quase, não diria desumano, mas é um atentado ao bom futebol, porque para já, pequenos gestos e coisas simples como parar o jogo uma vez, duas vezes, se for preciso, durante a primeira parte, para refrescar e fazer esse tipo de tratamento. Porque, de facto, ao ver se esse jogo conseguia-se, eram visíveis as ondas de calor que se fazia na relva, e tudo isso não são bons indicadores, obviamente, nem para o futebol praticado, nem para os adeptos que perdem, deixa que o perdem entre aspas, obviamente, duas horas sobre um sol intenso e muitos sem proteção, como tu disseste, ou mesmo que tenham alguma proteção, nem sempre é suficiente e arriscam-se a ter uma insolação ou algo do género. Quanto aos jogadores, acabam por ser ossos do ofício, mas os jogadores também são pessoas, portanto também merecem algum tipo de proteção. Seria curioso até que ponto jogos, por exemplo, às 9, 9 e meia, em vez das 11, por exemplo, seria curioso, seria algo a testar. Os jogos mais tarde, eu compreendo que seja difícil, dado, obviamente, as deslocações muito, muito longe e tudo isso, mas poderia, obviamente, arranjar-se uma solução. Os jogos em que há maior deslocação serem mais cedo, serem de manhã, os jogos em que a deslocação é mais perto serem mais à noite, porque isto tem de ser acautelado, porque de facto ainda falta mais uma jornada, ainda falta mais alguns jogos em muitas séries. Recordo, por exemplo, no Campeonato de Portugal, que começou há pouco a segunda volta, portanto ainda vai haver muitas jornadas e os jogadores têm de ser protegidos, os treinadores têm de ser protegidos e obviamente a Liga e as entidades competentes devem fazer mais e melhor.
Percebo a tua ideia, essa tua proposta acaba por ser, por ter o seu interesse, mas não me parece que fosse muito por aí, até porque colocar estes jogos mais cedo iria também trazer constrangimentos com as viagens, né? Porque estes adeptos, por exemplo, adeptos do Leixões teriam que acordar, sei lá, às 4 da manhã, para vir a um jogo. Portanto, percebes que há sempre esta questão, é sempre um pau de dois bicos, não será fácil, nem nunca foi agradar a todas as partes, mas talvez os jogos mais tarde, mas por aquela hora ainda aceitável, de 5, 6 horas. Eu direi que talvez fosse a melhor solução. Avançamos agora para as nossas rubricas habituais. Começamos pelo jogador da jornada, Filipe, a tua escolha é.
Pedro Mendes, podia também ter escolhido, nomeadamente, o Eliardo, entre outros. No entanto, o gol de Pedro Mendes acaba por ter aqui uma dupla importância, não só para a equipa do Rio Ave, que se mantém no primeiro lugar, acuado, e vai ter um duelo completamente decisivo, uma prova de fogo frente ao Grupo Desportivo de Chaves, mas também para o Sporting da Covilhã, que caso não, o Rio Ave não tivesse vencido e o Covilhã tivesse vencido, garantia aqui o lugar de playoff. Portanto, por estes motivos, Pedro Mendes é o meu jogador da jornada.
Bem, tu escolheste dois avançados que possivelmente fizeram a cabeça em água à minha escolha da jornada, o Ricardo Batista, um guarda-redes que se tem vindo a destacar, como eu disse, está a fazer uma das melhores épocas da carreira, isto quando já passou o barreiro dos 30 anos, vale o que vale, mas está efetivamente a fazer uma grande temporada e neste jogo defendeu uma grande penalidade que evitou o empate. Perda de pontos no jogo do Casa Pia, que poderia ter atirado os gansos para o lugar de playoff. Portanto, o Casa Pia entra muito bem posicionado para esta última ronda e muito deve a Ricardo Batista. Filipe, avançamos para a rubrica Treinador da Jornada. Tu escolhes Sérgio Machado, não é?
Vou ser muito sucinto, 3 jogos, 3 vitórias, portanto, não há muito mais a dizer sobre isto.
Sim, e sobretudo aquela gestão do grupo que está a ser muito bem feita. Aliás, dar a nota de que no último encontro tinha vencido frente ao Feirense, uma vitória surpreendente, em que, na altura, o Mister Sérgio Machado disse na conferência que, ao intervalo, tinha pedido à equipa para continuarem mais no ataque, mais pressionantes, e a equipa acabou por se resguardar um pouco defensivamente, pois neste encontro parece-me que a estratégia foi exatamente oposta. Se no início do jogo tiveram muita bola, muitos ataques, etc., no início da segunda parte baixaram um pouco as linhas propositadamente para explorar a Académica no contra-ataque. Isto apenas para dar a nota de que o Mister Sérgio Machado já começa aqui a fazer algumas alterações pontuais que sabem muito bem à equipa. A minha escolha vai precisamente para Pedro Ribeiro, que consegue aqui a manutenção com o Académico de Viseu. Encaixa muito naquilo que eu disse há pouco destas equipas que há umas jornadas atrás estavam completamente moribundas, perdoem-me a expressão, e que neste momento estão muito bem posicionadas para conseguir os seus objetivos. No caso, o Académico de Viseu já o conseguiu. Avançamos para a frase da semana. Filipe, novamente, Sérgio Machado é o teu protagonista.
Sim, o Mr. Sérgio acaba por dizer algo que reflete um pouco aquilo que é a maneira de pensar dos treinadores. Diz o seguinte, e passo a citar: se achasse que não conseguia manter o Trofense na segunda liga, não vinha. Muitas pessoas, quando o Mister Chavó saiu, duvidaram da capacidade do Mister Sérgio Machado. Nós fomos também, tivemos as nossas dúvidas relativamente ao Mister Sérgio Machado. Não teve um grande passado, mas o que é de facto é que chegou, mostrou trabalho, ganhou e atingiu os objetivos. Portanto, foi uma frase aqui, eu diria, a Mourinho, depois de ter alcançado os objetivos. Veremos se não irá fazer 4 em 4.
Contra concorrentes diretos, é preciso dizê-lo. Já a minha frase diz respeito a Pedro Miguel, treinador do Varzim, que ganhou aqui um balão de oxigênio enorme para esta última ronda, em que o técnico disse que acreditamos que vamos ser felizes. Ora, uma frase muito interessante para um Varzim que ainda tem uma pouquinha esperança de ir ao playoff. Vamos ver como decorre esta última jornada. E é precisamente olhando para essa última jornada que vamos agora falar do nosso último tema, que é precisamente a antevisão da próxima ronda. Filipe, não te vou perguntar, como habitual, qual o jogo que mais aguardas, porque temos aqui muitos e bons para escolher, mas vamos começar pela luta pela promoção à Primeira Liga. O Rio Ave e o Desportivo de Chaves protagonizam naturalmente o encontro que é mais aguardado, eu direi, nesta ronda, um jogo que se vai realizar então no dia 15 às 11 horas, à mesma hora, um Leixões Casa Pia. Ora, vamos aqui aos prognósticos. O Casa Pia entra aqui, se calhar, com a missão teoricamente mais facilitada, mas na realidade não se passa assim.
Sim, porque como nós já falámos em off, o Mister José Mota é perito nestas situações. Em momentos destes, ele é, digamos que, o Joker, porque estas 4 equipas que vão estar a disputar, estas 3 mais 1, como eu diria, ambas as 3 estão a disputar a subida, mas há um Leixões que não quer perder pontos em casa, porque é o último jogo da época, porque é frente ao Casa Pia e porque o Mister José Mota tem muita experiência neste tipo de encontros. Eu creio que, a haver um vencedor do Rio Ave Chaves, será a equipa, obviamente, que irá ficar em primeiro lugar. É a sensação que eu fico. O Casa Pia em Matosinhos irá ter um encontro muito difícil.
Sim, é uma situação muito interessante, aquela que vai nos lugares de topo, de resto, dar apenas a nota. E um abraço para o nosso seguidor João Capela, que ao longo da semana na rede social Twitter partilhou as várias possibilidades de subida dos clubes da Liga SAP-Segue à Primeira Liga, e portanto com nove hipóteses muito interessantes. E portanto, dar também um abraço para este nosso seguidor, que também, segundo sei, é um ouvinte do nosso Suna Talks. Portanto, passem para o nosso Twitter também, demos realmente menção esse apanhado das contas finais. Digam também quem acham que vai subir diretamente, quem acham que vai ser o campeão e quem acham que vai ao playoff. Faço-te exatamente essa pergunta também a ti, Filipe. Quem achas que vai ser o campeão? Falaste aí nessa vitória que será fulcral no jogo entre Rio Ave e Desportivo de Chaves, mas agora, largando as probabilidades, largando a teoria, qual é que é a tua convicção para esta última roda?
A minha convicção para já é que haja um estádio completamente lotado, o estádio de Vila do Conde, que recebe esta autêntica final. Espero, obviamente, estamos a falar de um domingo às 11 da manhã, é um bom horário, oxalá não esteja muito calor. Contudo, estando ou não estando calor, é, a meu ver, o jogo do título e mantenho essa opinião. Quem ganhar irá ser campeão, na minha opinião. O Rio Ave parte na pole position, pela época mais regular que teve. O Chaves, se tivesse ganho o jogo frente às Estrelas, estaria com outro tipo de oxigênio e estaria também pressionado mais o Casa Pia. No entanto, eu acho que, a haver um vencedor, poderá eventualmente, diria que as maiores probabilidades será do Rio Ave vencer. O Casa Pia não sabemos o que irá fazer em Matosinhos, e o Chaves também estará de olho, certamente, em Matosinhos.
Só há uma maneira de sabermos, é mesmo esperar para ver. Lá mais para baixo, a luta também se faz, mas de outra forma. Portanto, o Varzim recebe o Mafra às 15h30 do dia 15 de maio, à mesma hora em que o Estrela Amadora recebe o Sporting da Covilhã. Portanto, tanto Poveiros como Serranos têm a obrigatoriedade de vencer. No caso do Sporting da Covilhã, precisa de fazer o mesmo resultado que o Varzim, basta disso para garantir esse lugar de playoff. Portanto, quer ganhem, empatem ou percam, desde que seja o mesmo resultado que o Varzim, ficam sempre nesse lugar de playoff. Já o Varzim tem a missão mais hercúlea, porque faça o que fizer, pode não chegar. E esse é um dado que os adeptos do Varzim terão em mente para este jogo. De resto, espera-se uma boa moldura humana na povo de Varzim. Filipe, também as tuas expectativas para esta última ronda, mas lá mais para baixo.
Mais uma vez, eu creio que serão, obviamente, dois encontros de cariz decisivo para as equipas, e creio que os adeptos não nos irão desiludir. Quer na Amadora, o último jogo em casa do Estrela, obviamente já se expectava uma grande afluência. Eu creio, inclusive, que há uma campanha a decorrer, já nos irás elucidar mais sobre isso. O Covilhã está numa situação complicadíssima, também irá trazer muitos adeptos, tal como o Varzim, que joga em casa, e que, obviamente, se o Covilhã tem a tal vantagem de um ponto, como tu disseste bem, logo dá mais segurança. O facto do Varzim jogar em casa, a meu ver, é também uma grande segurança face à deslocação do Covilhã à Amadora.
Reboleira essa que promete casa ao barrote. Portanto, a casa aberta, como diz o próprio Estrela da Amadora, num post nas redes sociais. De resto, convido-vos a passar para as redes sociais do vosso clube, porque de norte a sul do país, todos os clubes estão a aderir a estas campanhas para trazer mais gente aos estádios, mesmo em casa como fora, para esta última ronda que promete mesmo ser decisiva. Balanços, vamos guardá-los para o final, lá mais para o próximo episódio, mas para já, e até porque mesmo não estando terminada, também nos vai influenciar um pouco, olhar aqui também para a Primeira Liga Portuguesa, onde Tondela, Moreirense e Bessade estão neste momento a lutar para saber quem vai jogar o playoff de manutenção, como equipa da Liga SAP-Segue, e também quem vai jogar diretamente na Segunda Liga na próxima temporada. Neste momento, o Tondela tem 27 pontos, está em 16º, está em lugar de playoff. Depois temos o Moreirense com 26 pontos e o Bessade com 25 no último lugar. Filipe, também aqui uma luta renhida. Quais são as tuas expectativas para esta última ronda, onde temos, de resto, um Tondela Boa Vista, um Moreirense Vizela e um Arouca Bessade, jogos todos eles às 15h30 de um dia 14 de maio.
Eu creio que será um sábado de loucos para os adeptos destas três equipas. Sinceramente, eu acho que tudo pode acontecer. São todos duelos muito equilibrados, com equipas que, recordo, por exemplo, que as destas equipas que tu mencionaste, 5 delas estão nos últimos lugares, portanto, Viseu em 14º, Arouca em 15º, Tondela 16º, Moreirense 17º, Bessade 18º, portanto não vai haver grandes discrepâncias, não vai haver nenhum jogo à partida decidido, e será um jogo em que tanto Bessade como Moreirense têm dado tudo por tudo, sabendo de antemão que pode não chegar, porque bastando o Tondela vencer, e o bastante obviamente entre aspas, fica nesse lugar de playoff tanto almejado.
Sim, é certo que os jogos começam sempre com o resultado de 0-0 e essa imprevisibilidade é que nos faz tanto gostar deste jogo. Uma coisa é certa, o Bessade está de facto numa posição muito periclitante, eu diria que é mesmo das três a equipa que está em pior posição. Quanto à equipa em lugar de playoff, este Tondela, neste momento, a equipa que está em lugar de playoff, não há como escondê-lo, parte em vantagem, mas isso nada quer dizer, pois veja-se bem o que aconteceu no ano passado, em que a equipa do lugar de playoff de manutenção, o Rio Ave, talvez um pouco desmotivada já, por uma reta final de campeonato absolutamente desastrosa, levou a que a equipa entrasse já, não diria derrotada, mas com muitas, muitas dificuldades do ponto de vista motivacional, e acabou mesmo logo na primeira mão por dar uma ideia de que não ia passar. E tanto é que, e deixem-me dar aqui também os parabéns a Estoril, Vizela e Arouca, equipas que subiram no ano passado da Liga SAP-SEG para a Liga Portugal Bwin, tiveram um futebol de qualidade nesta temporada e conseguiram manter-se as três. Não sei se é inédito, mas andará lá perto, porque são de facto plantéis bem construídos. De resto, aproveitando também o facto de ter aqui ao meu lado um treinador de futebol, Filipe, confirmas?
Confirmo e não desminto.
Estes três clubes, Arouca, Vizela e Estoril, mantiveram os três treinadores durante toda a temporada, treinadores esses que já vinham da temporada transata, e em alguns casos, Álvaro Pacheco, nomeadamente, já vinha até de uma temporada anterior. Não é coincidência, presumo, e até também diz muito sobre aquilo que é a estabilidade destes projetos e de que a competitividade na segunda liga é tão forte que o play-off para esta equipa da primeira liga que daí vier, não sabe qual é, mas que se prepare, porque não vai ser fácil.
E são de facto três projetos, como tu disseste bem, que são um exemplo para aquilo que deve ser a nível nacional, nomeadamente em Portugal, que é a nossa realidade. E neste caso o Estoril, cabo dos três, acaba de fazer a época mais positiva, nomeadamente a nível classificativo. Também posso dar a nota, por exemplo, que o Vizela estava no top 5 das equipas mais rematadoras desta temporada, atrás apenas dos três grandes e do Vitória Sport Clube. Vizela, que fez grandes exibições no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão, em Alvalade, etc., que jogou um futebol muito positivo. O próprio Arouca, nem sempre jogando o melhor futebol, mas pragmático, ganhou quando tinha de ganhar, assegurou a manutenção a duas jornadas, a uma jornada do final. Mas o Estoril, de facto, fez uma época começou muito bem, começou com muitas vitórias, até se podia, augurava-se que uma possível posição quase europeia seria de loucos, sinceramente. Eu diria que não desfralda as expectativas e ainda está na luta pelo 7º lugar com a equipa de Santa Clara, a qual está apenas a 1 ponto, recordo. Poderia estar na luta pelo 6º, não seria nada descabido, e com muitos jogadores em evidência, nomeadamente o Rosier, que fez grandes exibições e que sinceramente não me acredito que se irá manter no Estoril na próxima época, dada a sua qualidade, e obviamente não me desprezando aquilo que é o Estoril Praia, e o que prova de facto que o Estoril não é só uma onde produz bons treinadores. Recordo-me, isso é Marco Silva, que acaba também de garantir o título de campeão do Championship, que irá jogar Premier League na próxima época, de bons jogadores também, como já lá passaram, mas de facto têm bons dirigentes e têm projetos sólidos e projetos no verdadeiro sentido da palavra.
Sempre de realçar. Fica por aqui este segundo Talks, Filipe. Deixa-te então um minutinho para despedires antes de nos despedirmos, efetivamente.
Bem, como sempre, foi um prazer enorme. Já não gravava há cerca de 2 semanas, as saudades eram muitas. Obviamente que espero que os nossos ouvintes e também quem ainda não nos ouve, que contribua para aquele que tem sido o meu repto ao longo de toda a época, contribua para os números na próxima época, e espero sinceramente, deixe aqui um desafio que se ultrapasse a barreira dos 25 mil adeptos na última jornada, e que de facto haja bom futebol, que certamente irá haver. Espero que todos desfrutem e no próximo episódio estaremos cá novamente.
Fica lançado o repto, vão então aos estádios da Segunda Liga nesta última oportunidade, nesta temporada, é mesmo a não perder, vão ver bom futebol com certeza. Deixe também o repto para, nas nossas redes sociais ao longo da semana, nos deixarem os vossos prognósticos, quem sobe, quem desce, quem é o campeão, no fundo, também desta Liga SAP-SEG. De resto, este segundo Talks fica por aqui, esperamos que tenham gostado. Para a semana estamos de volta, lá já sabem, fiquem bem, fiquem por aí, fiquem com especialistas de segundo.